Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Neemias, mais uma vez. Olha o livro de Neemias, capítulo 2. Neemias 2, vamos ler então o versículo 2. Foi um versículo que nós já lemos da última vez que eu falei daqui. Capítulo 2, verso 2. E o rei me disse: porque está triste o teu rosto, porque estás, pois não estás doente. Melhor, porque está triste o teu rosto, pois não estás doente. Não é isto senão tristeza do coração. Então temi muito, em grande maneira. Nós, da última vez que eu estive a falar ou a dar alguns pensamentos, nós pudemos ver, isto agora 5 minutos só para resumir aquilo que nós, tanto que nós vimos, nós podemos ver que nós, assim como o nosso corpo dá, o nosso corpo físico, nos vai dando alguns sinais quando estamos doentes, quer por dor, quer por febre, quer por outro sintoma qualquer. E dessa maneira nós sentimos que o nosso corpo está doente, que estamos doentes, e recorremos de imediato ao médico. Nós vimos então, da última vez, que também espiritualmente há certos sinais que nos mostram que estamos mal, espiritualmente falando. Então vimos que um dos sinais, que, portanto, na altura que nós consideramos o primeiro sinal, não quer dizer que seja este o primeiro sinal, eu estou a dar esta ordem, mas não quer dizer que seja este, mas um dos sinais que nós vimos, o único sinal que nós vimos da última vez foi a perda do desejo de buscar a Deus. E este é um sinal, irmãos, que nos devia pôr de imediato em alerta máximo. Quando nós começamos a perder vontade de buscar o Senhor, e claro que nós buscamos a Deus de várias maneiras, pela palavra de Deus, pelas reuniões. Quando um cliente perde a vontade de vir às reuniões, é um sinal bastante alarmante que devíamos ter cuidado. E perguntar o que é que está mal na minha vida para eu não querer ir às reuniões. O que é que está-se a passar com a minha vida espiritual para eu não querer estar com os meus irmãos na fé? Não é normal. Portanto, um crente que ama o Senhor e que deseja segui-lo e servi-lo, ele deseja estar com os crentes. Ele deseja estar em comunhão com a igreja. Ele deseja servir o Senhor de uma maneira ou de outra, conforme o Senhor nos dá os diversos ministérios na sua obra. Mas isto foi o que nós falámos da última vez, não vou repetir aquilo que temos que demos, mas isto foi uma das coisas que nós falámos e que nos deve pôr em alerta máximo. Quando eu, irmãos, ou algum de vós não sente desejo de ler a palavra de Deus, não sente desejo de estar com os crentes, não sente desejo de criar reuniões, não sente desejo de servir o Senhor, etc. Tudo isto é consequência de uma doença muito grave, espiritualmente falando. Nós podemos dar as desculpas que quisermos. Nós podemos dar as desculpas que nós entendemos. Sabem que no tempo do Senhor Jesus Cristo, até no Velho Testamento, o povo de Deus congratulava-se por estar juntos. Por estar junto. No tempo do Senhor Jesus Cristo, os discípulos, os crentes, congratulavam-se por estarem juntos. Chegámos a Atos, quando o Senhor Jesus já tinha subido ao céu, nós vimos que eles reuniam-se todos os dias. Não era uma vez por semana, era todos os dias. Eles reuniam-se. E quando Pedro estava preso, por exemplo, nós vimos que a igreja estava a orar por ele. E isto era sinónimo Aliás, nós sabíamos, em Atos, todos os crentes ali foram cheios do Espírito Santo, e nós sabíamos o quanto eles amavam o Senhor, o quanto eles amavam uns aos outros, a ponto de eles só queriam estar juntos. Eles sentiam-se bem de ter juntos. E quando nós, irmãos, não sentimos esta necessidade, e nós, como eu disse, nós podemos dar muitas desculpas para não virmos às reuniões, e vamos arranjá-las. E vamos ter razões para não vir à reunião. Mas aos olhos de Deus não há motivo. Nós não temos motivos aos olhos de Deus. Nós podemos nos culpar, eu posso me desculpar perante o Eduardo, perante um irmão qualquer, de que não venha à reunião. Perante Deus não tem desculpa. A não ser casos extremos, claro está. De doença, por exemplo. Caso contrário, não temos motivos. Não temos razão. E então, irmãos, eu queria só, isto foi o que nós considerámos, quando isso acontece na minha ou na vossa vida, devíamos de imediato, irmos aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu não estou bem. Não estou bem. Há um salmo, irmãos, que nós vamos ler daqui a pouco, que me impressiona muito. Aliás, os salmos impressionam-me normalmente. Mas há um salmo que nós vamos ler, que vai ser o motivo, o modo para nós continuarmos a ver os sinais de perigo que nós temos e que devemos estar atentos, porque esses sinais, esses pequenos sinais, são alertas de que nós não andamos bem espiritualmente, ou nós podemos não andar bem espiritualmente, e deviam, de alguma maneira, nos alertar. Assim como nós, quando temos uma dor, vamos a correr ao médico, ou quando temos febre, vamos a correr ao médico, assim também, quando temos estes sinais, que de alguma maneira nos indique que nós estávamos afastados do Senhor, devia ser motivo para nós corrermos de imediato ao médico dos médicos, que é o Senhor. E dizemos: Senhor, eu sinto isto. Olha, Senhor, sabes que eu não tenho vontade de ir à reunião. Sabes que eu não estou bem, Senhor, ajuda-me. Eu não sei, sabes as razões, mas eu não tenho vontade, eu não tenho... E isto é motivo, deve ser motivo de alerta. Ainda no domingo passado estava eu a falar com um crente e ele passou por uma fase má na sua vida e ele dizia-me: sabes, António, ele falava-me ao telefone, esse crente não é daqui, e ele dizia-me: sabes, António, eu há uns tempos atrás, eu não tinha sentimentos. Não tinha sentimentos. A minha vida não tinha sentido nenhum, sequer. Eu não tinha gosto de ir às reuniões. Eu não ia às reuniões. Havia reuniões que eu não ia. Eu não tinha... Não sentia nada. Não sentia vontade de estar com os clientes. Não sentia vontade de ir à igreja. E ele dizia-me isto: mas sabes, mas agora, dizia-me ele isto, este mundo que passou, mas agora, gente, eu já começo a ter sentimentos, já sinto vontade de ir à igreja, já sinto vontade de ouvir a palavra de Deus, já sinto vontade de orar. E isto foi, irmãos, em termos genéricos, foi o que nós falávamos a última vez. Há um outro alerta, irmãos, que eu nunca tinha pensado nele. E eu comecei a pensar nele quando uma vez um irmão, ainda foi há pouco tempo, eu fui visitar um irmão e esse irmão estava muito doente. E ele, fui eu e minha esposa, fomos visitá-lo. E ele, eu nunca tinha pensado neste aspecto, mas ele... Ele sempre foi um irmão muito fervoroso, na obra de Deus, sempre empenhado. Ele é pregador, ele prega. E uma vez foi há coisa de, sei lá, um ano atrás, talvez. Um ano, mais ou menos um ano. Mais ou menos um ano. Foi um ano, mais ou menos. Eu fui visitá-lo e ele, em tom de desabafo, ele disse-me: sabes, António, eu perdi... nisto que eu passei, neste problema da minha vida que passei, eu perdi a vontade de orar, eu perdi a vontade de ler a Bíblia, Eu perdi a vontade de tudo. E eu estava a olhar para ele e eu era assim. Porquê? Pensava eu comigo. Porquê? É um momento difícil da vida dele. É. Não tenho, não ponho isso de parte. Então, irmãos, isso levou-me para um. Depois, com o tempo, lendo a palavra de Deus, levou-me para uma outra, para uma outra, para um outro sinal de que nos pode, que nos mostra ou que nos indique que nós podemos não andar bem espiritualmente. Este irmão, naquela altura, ele não estava bem. Ele mesmo disse, fui eu que me confessou isso. Não fui eu, um terceiro, fui eu mesmo. Graças a Deus, ele hoje parece que está bem. Pelo menos já pregou depois disso ter passado, portanto, já falamos os dois. E graças a Deus acho que está bem. Mas isso levou-me para um outro sinal que eu acho que é importante. E nós devemos estar atentos a esse sinal. Nós, claro que nós vamos depois passar pelos sinais que nós conhecemos, já normais, falta de gosto por ler a Bíblia, falta de gosto por orar, portanto, pronto. Mas antes de chegarmos a esses, eu queria vos falar de um outro. E por isso vamos ler o Salmo 6. Salmo 6. O Salmo 6, irmãos, é um Salmo de Davi. E ele começa assim. Salmo 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma. Salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda a noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem-me atrás e envergonhem-se no momento. O salmista, aqui neste salmo, no salmo 6, há aqui uma expressão que ele usa, que é esta. Já estou cansado, versículo 6. Já estou cansado do meu gemido. Toda a noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Este salmo, nós não vamos considerar este salmo. Não é a minha intenção falar sobre este salmo. A minha intenção é falar sobre as coisas que nos devem fazer alertar para o nosso estado espiritual. E uma das coisas, irmãos, que eu acho. Depois de ter visitado este nosso irmão, depois de ter lido mais alguma coisa acerca da palavra de Deus, uma das coisas que pode nos afastar das coisas de Deus é o cansaço. Cansaço. Às vezes nós, irmãos, nós ficamos literalmente cansados. Cansados de quê? Sabem aqui, como disse, eu não faço questão de estudarmos este salmo, mas este salmo fala de três tipos de cansaço. Cansaço físico, quando ele diz aqui, já estou cansado do meu gemido. Estou cansado, os meus olhos estão consumidos pela mágoa. Mas aqui neste salmo nós temos três espécies de cansaço. Cansaço físico. E é isso que nós vamos considerar, cansaço físico. Por que razão, irmãos, Se nós formos a olhar para a palavra de Deus, eu andei a ver alguns versículos sobre o que é que o cansaço pode fazer um crente. Quando Moisés, a dada altura, ele sentiu-se cansado, porque Moisés foi um homem, se houve um homem na Bíblia que se cansou, foi Moisés. Moisés andou 40 anos no deserto, a levar aquele povo para trás, para a frente, para trás, para a frente, ali de um lado para o outro. Bom, uma travessia que se fazia, segundo dizem, em 15 dias. Andaram ali 40 anos, Moisés sempre à frente do povo, sempre a cuidar do povo. E o Senhor, da altura, Moisés, da altura, virou-se para o Senhor, estava ele já cansado. E eu, portanto, eu vou ler tanta passagem, são passagens conhecidas. E ele já cansado, ele disse assim. Ele disse isto ao Senhor: se a tua presença, Senhor, não for connosco, não nos faças sair daqui. Não faças, Senhor. Ficamos aqui. Já eles tinham sido do Egito. O povo já tinha sido do Egito. Depois houve ali uns problemas entre o povo e Deus, e entre Moisés, tanto e o Senhor. E então ele diz isto ao Senhor. E o Senhor disse assim: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. O Senhor quase que estaria a dizer assim a Moisés: Moisés, eu sei que tu estás cansado, mas olha, eu vou contigo, sabes para quê? Para te fazer descansar. Há uma coisa, irmãos, que me intriga muito, não sei se intriga também aos irmãos, mas a mim intriga-me. É saber que o Senhor fez todo este universo, tudo aquilo que nós vimos e aquilo que nós não conseguimos ver. Ele fez isto, tudo isto em 6 dias. E diz a palavra diz que ele 7 dias descansou. E eu muitas vezes me questiono, mas porquê que o Senhor descansou o sétimo dia? Sim, porque Deus não se cansa. Em Isaías, há um versículo que diz, portanto, que o Senhor diz: eu não me canso. E o Senhor diz, e outra posso ler a passagem que eu escrevi aqui, não é esta passagem, é outra, mas pronto, mas eu vou ler a passagem de Gênesis. E havendo Deus acabado no dia 7, uma obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Deus descansou de toda a obra que tinha feito. Depois, em Isaías, e isto é uma questão que sempre me intrigou, porquê que o Senhor descansou? Porquê? Porquê que o Senhor sentiu necessidade de descansar da obra que fez? Em Isaías, no capítulo 40, nós vimos assim: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não sabes? Está aqui o escritor Isaías a escrever: é inescrutável o seu entendimento. E agora, pai, dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Que é aquele versículo que todos nós conhecemos: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão tanto com asas, como águias, correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Deus, irmãos, deixa-nos para cada um de nós um exemplo. Ele descansou quando ele não se cansa. É o que diz Isaías: não sabes tu que o Senhor, teu Criador, o Criador de tudo isto, não se cansa nem se fatiga? Deus deixa-nos um exemplo que nós, como crentes, como homens e como crentes, nós devemos descansar. Sabem que um corpo cansado, e nós vamos depois ver isso um pouco mais à frente, se tivermos tempo, um corpo cansado não consegue raciocinar muito bem. Quando o nosso corpo está cansado, nós não temos a lucidez que temos quando está descansado. Tentem passar 2 ou 3 dias sem dormir e depois venham me dizer alguma coisa. Quando nós passamos uma noite sem dormir, nós no dia seguinte não andamos bem. Vamos trabalhar, mas a nossa cabeça parece que anda ali a girar. O Senhor deu-nos a noite para nós descansarmos. E nós devemos descansar o corpo. Para quê? Porque nós somos feitos de espírito, alma e corpo. E o corpo tem que descansar. Se nós não descansarmos, e eu vou já dizer aonde é que quero chegar com isto. Porque se nós não descansarmos, irmãos, nós não vamos trabalhar. Quando nós não descansamos fisicamente, nós não conseguimos trabalhar no nosso trabalho, não damos o rendimento que devíamos dar. Não tínhamos ilusões. Não damos. E se nós não descansarmos 2 noites, no terceiro dia nós nem nos conseguimos levantar. Isto quer dizer que, se o nosso corpo, se nós não descansarmos o nosso corpo, irmãos, a nossa alma e o nosso espírito vão ser afetados. Não tenhamos ilusões. Nós vamos ser afetados. O Senhor foi o nosso Deus, fui o primeiro a dar o exemplo. Fez a obra, ao sétimo dia descansou. Embora ele não se canse. Diz a palavra de Deus em Isaías capítulo 40. Não se cansa nem se fatiga. Mas ele deu um exemplo, descansou. E ele disse ao seu povo, israelita, que eles deviam descansar. No Velho Testamento, o sábado era o dia de descanso. Não se trabalhava, ninguém trabalhava, nem fazia obra alguma. Era para descansar. E nós, irmãos, nós precisamos de entender. Ou de perceber que nós precisamos de descansar. Nós às vezes, irmãos, e agora deixando aqui abrir aqui um parênteses, nós às vezes, irmãos, nós depois iremos chegar também a este ponto, mas o ser humano às vezes vive tão obcecado. Deixai-me ser claro. O ser humano anda tão obcecado em ganhar dinheiro. Ainda ontem estive lá uma rapariga, lá no escritório, e ela estava a falar acerca de um cliente meu. Ela é empregada de um cliente meu. E ela foi lá ao escritório e ela dizia isto acerca do meu cliente. Ah, então, e fulano, sabe, fulano, e ele vai agora para Moçambique, e não estava a contar com isto. E disse, ele vai para Moçambique. Pai, sabe porquê? Olha, eu estive a falar com ele, ele estive a falar comigo, e ele disse que 50% da vida dele já está orientada. Mas ele precisa de mais 50%. E então, para ele orientar a sua vida, para chegar aos 100%, ele precisa de 4 anos para Moçambique. E eu, quando fizer os 4 anos, diz ele reforma-se. Tem o suficiente para não trabalhar mais. Ele é um rapaz novo. Deve ter 30 e poucos anos, 40 anos, se tiver. E o ser humano é assim. O ser humano, irmãos, a tendência do ser humano é trabalhar, trabalhar, trabalhar para ganhar, ganhar, ganhar. E isto, irmãos, infelizmente está a entrar no meio dos crentes. Já entrou no meio dos crentes. Os crentes hoje, irmãos, só pensam no trabalho. Eu não digo que sejam todos. Mas nós podemos cair neste erro de só pensar no dinheiro. Eu tenho que trabalhar porque tenho que ganhar. Eu tenho que trabalhar mais porque se eu ganhar mais, eu ganho mais. E isto, irmãos, isto vai nos cansar. Isto vai nos cansar. E o cansaço, e este cansaço, que é um sinal de alerta, é tão prejudicial. Que vai prejudicar a pessoa, vai prejudicar a família e vai prejudicar a igreja. Porque a igreja não pode contar com essa pessoa e a família, na prática,
Não tem essa pessoa. Não a tem. Se for o marido, a esposa não tem um outro de marido. Se for a esposa, o marido não tem a esposa. Porque vivem obcecados com o dinheiro, com o trabalho. Eu quero trabalhar mais, e mais, e mais, porque eu quero ter mais. Eu quero ter muito dinheiro. E isto, irmãos, está para nos avisar. Cansa-nos. Mas a pessoa não dá para ela. Ai, não, eu tenho que ir, porque eu se for para ali, faço para lá, eu vou ganhar mais dinheiro. Eu vou ter mais isto, mais ter aquilo.
E eu poderia... Eu não gosto muito de citar os pregadores que aqui estiveram, mas eu gostaria de citar o nosso irmão David Cerqueira. Não é isso que nos vai dar a felicidade. Não é. Nós podemos ter muito dinheiro, muito. Não é isso que nos vai dar a felicidade. A felicidade que nós ouvimos está em Jesus Cristo. Quanto nós mais buscarmos o Senhor, mais felizes seremos. Quanto menos buscarmos, mais infelizes seremos. E esta é a regra. E nós andamos aqui iludidos de que se tivermos muito dinheiro, se tivermos muitos bens, se tivermos muita coisa, a nossa felicidade está aí. E depois, o que acontece? Nós temos muitos bens, temos muito dinheiro, não temos família, não temos igreja. E somos os mais miseráveis deste mundo. Perdemos a noção, nós não sabemos, perdemos a noção da realidade. Eu já vi, infelizmente, já tive clientes meus, por causa do amor ao dinheiro, por causa de... O dinheiro não faz mal a ninguém, atenção. O dinheiro não faz mal a ninguém. O problema é o amor ao dinheiro. E eu já tive clientes meus, mas que perderam tudo. Eu quando digo tudo, é literalmente tudo, por amor ao dinheiro. Eu tive um cliente que ele passava a vida no casino de espinho. Sabem o que é que ele perdeu? Ele tinha um bom negócio. Mas ele passava lá a vida. Sabem o que é que ele perdeu? Olha, perdeu o dinheiro. Depois a seguir, a esposa suicidou-se. Em espinho. Suicidou-se em espinho. Um dia, de manhã, um pescador andava lá na praia de espinho e viu um corpo na praia. O mar deu à costa. Um corpo seminu. Era a esposa deste meu cliente, que foi ao paradão, lá em espinho tem aquele paradão, era o filho ao fundo do paradão e ateu-se. Quando ela deu à costa, ela estava viva. Levaram-na para o Hospital de Espinho, naquela altura. Depois viram que a coisa estava complicada, mandaram para, acho que foi para Gaia. E lá morreu, passado alguns dias. Dois, três dias. Depois o cliente veio lá, a mulher, tanto lá no escritório, a chorar, que a esposa se libertava. Depois perdeu o negócio. Depois foi para a Espanha, fugiu para a Espanha. Tudo por causa do dinheiro. Perdeu a família. Ele hoje não tem família. Perdeu tudo. E nós, irmãos, temos que ter muito cuidado. Quando o dinheiro se sobrepõe, quando nós pensamos mais, como eu disse, o dinheiro não faz mal a ninguém. Não faz mal a ninguém. Os crentes que têm muito dinheiro, graças a Deus, porque têm muito dinheiro. Não faz mal nenhum dinheiro. Mas cuidado, porque o problema aqui do dinheiro é aquilo que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Timóteo, exorta os ricos deste mundo. Exorta-os. Cuidado que eles não ponham a esperança na riqueza. Porque muitos, fazendo isso, se despassaram com muitas dores. Alguns se despassaram com muitas dores. E este, irmãos, é um sinal de alerta, que nós devemos estar alerta. Cuidado. Cuidado.
E isto, e o que é termos muito dinheiro, leva-nos ao cansaço. A trabalhar mais, a fazer mais, a família fica para trás, a igreja para trás fica, porque ou faz uma coisa, faz outra. Não, isto é uma coisa ou outra. Ou dá-se valor à família e não se dá valor ao dinheiro, ou dá-se valor ao dinheiro e não se dá valor, valor à família. O cansaço. Bom, o cansaço, nós podemos falar de vários tipos, mas eu vou avançar porque eu tenho aqui muita coisa e eu não quero também ser muito pesado. Cansaço. O senhor fala muito acerca disto, muito acerca do cansaço. Já estou cansado, dizia David. Já estou cansado. Só me lembrar um pouco de Jó. Jó, da altura, ele escreveu, há um versículo que está em Jó, que aparece em Jó, que ele disse: não tenho paz, nem tenho qualidade, nem descanso, somente inquietação. Isto não nos faz lembrar um pouco a nossa vida? Quando nós andamos a correr muito lá para o outro, sempre a querer muita coisa, não nos faz lembrar assim um pouco? Não tenho paz, não tenho tranquilidade, nem descanso, só tenho inquietação. Sabem porquê? Porque nós buscamos mais as coisas deste mundo do que buscamos o Senhor. Andamos mais preocupados com as coisas, com o dinheiro, falta de dinheiro, com uma série de coisas, do que com o Senhor. E isto, irmãos, tira-nos a paz, tira-nos o descanso, tira-nos, como dizia o Jó, tira-nos a tranquilidade, só nos dá inquietação. Só nos dá inquietação. Cansaço. Não nos esquecemos, irmãos. Não nos esquecemos com este tipo de coisas. Outra coisa que, outro sinal que nós podemos ter, eu quero ver tanto se eu vou avançar que é para terminar hoje. Outra coisa que às vezes nos faz cansar, nos faz cansar não, que é um sinal de alerta, é a oração. Quando nós perdemos o gosto pela oração, não temos desejo de orar. Não sei se vocês já algum dia sentiram isso. Eu já. Falta de gosto por orar. Falta de gosto porque estamos na presença de Deus. Não damos grande valor, fizemos uma oração rápida de manhã, se calhar outra oração rápida à noite. Pronto, achamos que cumprimos a nossa obrigação. Quando nós não sentimos o desejo de orar, é falar com Deus. Todos nós sabemos isso. Quando um crente não sente desejo de falar com Deus, isto deve ser um sinal de alerta, irmãos. Algo está mal na minha ou na vossa vida. Quando eu... Algum de nós não sente desejo de falar com a esposa ou com o marido ou com os filhos? Se não sente, o casamento está arruinado. Literalmente. Se não tenho desejo de falar com a minha esposa, o casamento está acabado. Ou vice-versa. Então, e com o Senhor? O Senhor Jesus Cristo, uma vez, todos vós conheceis, Pedro, nem uma hora pudeste falar comigo. Gostou-te assim tanto, Pedro? Era assim tão gostoso estar uma hora comigo? Será que é assim tão complicado, Pedro? Tiago, João e outros apóstolos que estavam ali. É assim tão complicado.
Nem morre a vossa comida.
Quando, irmãos, e para avançar, eu tinha aqui outros pontos, mas eu vou avançar para aqueles que eu acho que são importantes. Quando nós começamos a sentir desejo de cometer pecados antigos, do passado, começamos a sentir esses desejos. Eu tinha aqui uma série de passagens, mas não vou ler. Sabe que os três primeiros reis, tanto que Israel teve, todos vós conheceis, foi Saul, David e o filho de David, que foi Salomão. Estes três reis, todos eles tiveram problemas e todos eles fizeram coisas. Prontos. Mas há uma coisa interessante: destes três reis, há um que fez coisas más, que pecou, mas que se arrependeu. Foi David. Porque os outros, quer Saul, quer Salomão, eles voltaram aos pecados antigos. Salomão começou uma vida, Saul começou uma vida que nós sabemos, ungido pelo Senhor, assim como David e como Salomão. Depois fez o que fez e depois, se nós fôssemos ver a vida de Saul, porque nós não temos tempo, mas se fôssemos ver a vida de Saul, aquilo, ele começou a voltar aos pecados antigos. David cometeu um pecado conhecido nas Escrituras. Nós sabemos. Mas ele arrependeu-se. É ver os salmos que ele escreve acerca disso, e nós vemos o arrependimento dele, e ele não voltou aos pecados passados. Salomão começou tão bem. Como é que ele acaba? A adorar os deuses, tanto que as mulheres, que as muitas mulheres que ele teve, trouxeram para junto dele. E nós, irmãos, quando nós começamos a querer, quando os pecados antigos começam a voltar aos poucos e poucos, é sinal, é mais um sinal de alerta. Ou quando nós pensamos, cuidado, é um sinal de alerta. E eu vou avançar. Quando nós nos afastamos de... Eu não queria usar essa palavra, vou usar outra. Quando nós nos afastamos daqueles crentes que nos chamam a atenção, é um sinal de alerta de que nós não andamos bem. Há crentes que, e eu conheço alguns, não muitos, mas conheço alguns, que quando têm qualquer problema na sua vida, sabem o que é que eles fazem? Vão falar com um crente. Se a resposta não for tanto muito do seu agrado, vão falar com outro cliente. E andam assim assaltados de cliente em cliente até chegar a um cliente que diz: não, isso não é qualquer problema. Não, isso não tem qualquer problema. Pronto. É isso. Mas aqueles clientes que lhes dizem a verdade, eles não querem ouvir. Afastam-se. Quando nós, irmãos, começamos a afastar dos clientes que nos dizem a verdade, às vezes até pela palavra de Deus, que nos mostram a verdade. Irmãos, se nós nos afastarmos desses, cuidado. Alguma coisa está mal na nossa vida. E nós devemos, irmãos, então ver o que é que se passa. Quando nós começamos a afastar das pessoas da igreja, quando nós nos começamos a afastar dos crentes, que nós até achamos poderiam ser mais espirituais do que nós, já Paulo dizia aos Coríntios: cuidado que as más companhias corrompem os bons costumes. É muito triste dizê-lo, mas eu digo com toda a frontalidade. Há clientes que são muito más companhias. Há clientes, e repito, que são muito más companhias. E com tristeza eu digo. E com tristeza eu digo. Então, irmãos, lá temos 5 minutos. Perante tudo isto, perante estes sinais, e eu não considerei aqui muitos que tinha aqui, mas eu quero acabar hoje os pensamentos que quero dar. O que perante tudo isto, perante estes sinais, perante estes alertas, que podem ser esses, podem ser outros. Nós sabemos. Eu sei os sinais que tenho, que me mostram que não ando bem, e cada um de vós, certamente, que também o sabe. Quais são os sinais, tanto que nós temos e que nos é dado, que nos mostram que nós não estamos bem. Todos nós sabemos quais são os sinais. Perante isto, o que é que nós devemos fazer? Primeiro, irmãos, há uma coisa que nós nunca nos devemos esquecer. É quem nós somos. Nós, às vezes, parece que nos esquecemos de quem nós somos. Reparem uma coisa. Nós, irmãos, quando nos convertemos, nós não mudámos da religião. Eu, quando me converti, eu não mudei da religião. As pessoas que não pensam que eu mudei da religião. Eu não mudei da religião. Às vezes, as pessoas falam, portanto, mudou de religião. Eu não mudei da religião. Quando nós nos convertimos, quando nós aceitámos o Senhor Jesus Cristo, nós mudámos, fui de lado. Eu estava num lado e passei para o outro lado. São coisas diferentes. Eu não mudei da religião. Eu mudei das trevas para a luz. Eu não fiquei no mesmo lado. Não fiquei no mesmo caminho. Eu mudei de caminho. E nós não podemos esquecer disto. Que nós, quando nos convertimos, ou melhor, nós não podemos esquecer de quem é que nós somos. Nós somos filhos de Deus. Nós temos um Pai que é Deus. Temos um Salvador que é o Senhor Jesus Cristo. Nós mudámos das trevas para a luz. Mudámos de caminho. Segundo, irmãos, não ignoremos o tempo de oração. O tempo, deixemos lá também esta expressão, e o lugar. O tempo e o lugar de oração. Eu acho que nós muitas vezes vivemos uma vida medíocre, espiritualmente falando, medíocre, porque nós, com o tempo, esquecemos quem somos, ignoramos o tempo de oração e o lugar de oração. Eu penso que já contei isto aqui há algum tempo, há uns anos atrás, já foi uns anos, eu li uma história de um pai, de uma mãe e de um filho. E então o filho nunca tinha entrado no quarto da mãe. Talvez por respeito, nunca entrou no quarto da mãe. Mas sabia que a mãe passava muito tempo lá no quarto. Mas não sabia porquê. Viviam na mesma casa, a mãe e o filho, o pai já tinha falecido, se não me engano, já tinha falecido, e a mãe passava muito tempo no quarto. Quando a mãe morreu, o filho foi ao quarto. E o filho deparou-se com uma coisa impressionante. Tinha um tapete junto à cama, e no tapete tinha lá dois buracos. Uns buracos feitos pelos joelhos da mãe. Era um lugar da mãe. Era naquele lugar que a mãe se ajoelhava e orava. E nós, irmãos, esquecemos muitas vezes disto. Irmãos, outra coisa importante, não abandonemos. Eu sei que eu estou a dizer isto, e sei que devia estar a dizer isto, era para outros. Mas pronto, são vocês que estão aqui. Não abandonemos o lugar, eu vou repetir, não abandonemos o lugar onde nós conseguimos, como é que se acontecia para os acampamentos? Era recarregar baterias, não é? É assim que se falava. Não abandonemos o lugar onde nós podemos, deixamos esta expressão, recarregar baterias, sabe onde é a igreja? É aqui, nas reuniões. Não abandonemos as reuniões. A pior coisa que nós fazíamos é deixarmos de ir às reuniões. É a pior coisa. Porque se não houver a reunião, irmãos, eu fico a fazer uma coisa, sabem o que é? Ou é só no computador, ou está no telemóvel, ou está em frente à televisão. Se eu não vier à reunião, é isso que vou fazer. Eu não vou estar ali a Bíblia em casa, na hora da reunião. Não vou. Se já eu faltei algumas reuniões, eu não fiquei em casa a ler a Bíblia, na hora da reunião. Nem fiquei tão pouco horário. E vocês podem ficar escandalizados comigo. Mas esta é a realidade. E o que se passa comigo, passa com vocês. Não nos ilusões. Então o lugar onde nós podemos recarregar as baterias é aqui. Onde nós podemos crescer é aqui. É junto com os crentes. É amar a igreja, é amar os crentes, é amar o Senhor. E o homem do Senhor. E o nosso caso está de cá no Senhor como? Eu não vim às reuniões? Não. Não. Eu li a história de Tomé, eu já não preciso dizer mais nada. Nunca saiamos perto daqueles que nos chamam a atenção. A nossa inclinação é quando alguém nos chama a atenção, não quero mais conversa com ele. Não. É essa a nossa reação. Erro. É o pior erro que nós fazemos. É o pior erro. Se eu amo alguém, irmãos, se eu amo o irmão na fé, se eu vejo alguma coisa de errado nele, eu devo chamar a atenção. É assim que eu faço, ou que fazia, com os meus filhos. É assim que vocês fazem com os vossos filhos. Deixa-me ver se está aqui. Não é, Cláudia? Não falo. Mas é assim que ela faz, portanto, com a filha dela. Com a minha neta. E não está aqui a Ana, nem coisa. Mas é que eles têm filhos. Pois nós que somos pais sabemos que é assim. Quando eu vejo, vivemos mal alguma coisa nos nossos filhos, nós chamamos a atenção. Nós não ficamos calados. Está sem ir, eu fico chateado. Ah, não. Anda cá. Anda cá. Mas nós entendemos que o anda cá, que é para nos prejudicar, não é para nos prejudicar, irmãos. Se eu chamo a atenção a alguém, a algum cliente, a algum irmão, não é para o prejudicar, é porque eu o amo. É por isso é que chamo a atenção. Eu não quero clientes comigo, irmãos, e digo-vos, eu não quero clientes comigo que me batam nas costas. E depois por trás andam a dizer mal de mim. E eu disse, estou cansado. Eu quero clientes que me chegam à minha beira e digam, José António, tu fizeste isto, não devias ter feito. E se é a verdade, eu reconheço. E peço perdão, peço desculpa, peço perdão, o que é que seja. E se for preciso vir aqui à frente à igreja pedir perdão, eu faço. Se o pecado foi grave, eu venho aqui à frente e peço perdão à igreja. E isso é que são os irmãos verdadeiros. Uma enfermeira verdadeira é aquela que chega lá à ferida e faz doer. Pois faz. Não vai lá com paninhos quentes tapar a ferida. Isto está para sequinho, não está mais nada. Não, vai lá pôr água, vai lá álcool, vai lá pôr qualquer coisa que faz arder e faz doer. Não sei o que é isso. Mas tem que ser. E quando o médico vai-nos fazer uma operação, a seguir vai doer. Nós já sabemos, vai doer. Mas isso é para nos curar. E nós já vimos uma mente tão tacanha, que pensámos que quando alguém nos vem dizer alguma coisa, que é para... Não sei, irmãos, não sei o que é que nós pensámos. Nunca saiamos, irmãos, de baixo, ou de perto dos irmãos que nos chamam a atenção, que nos dão conselhos, que até viveram mais do que nós, porque se calhar até viveram mais do que nós, que fizeram mais do que nós, porque se calhar até fizeram mais do que nós, e nos querem mostrar o caminho. Diz António, olha que passei por aí, olha que aí tem uma pedra, olha que aí tem um buraco. Tem cuidado. Bom, eu também vou terminar. Deus, irmãos, é o maior interessado na nossa vida. E de nós devemos seguir, irmãos, o que a palavra de Deus nos diz. Olhar sempre para a palavra de Deus. O que é que ela diz? O que é que o povo de Deus fazia? Por que é que nós temos que ser diferentes? Por que é que nós temos que agir de maneira diferente? De maneira diferente. Não temos que fazer mais. Nós temos simplesmente que olhar para a palavra de Deus. Não esquecemos. Não são as coisas deste mundo que nos vão dar felicidade. Mas como nós ouvimos muito bem no domingo, é Jesus Cristo. Quanto mais o buscarmos, mais felizes seremos. Para isso, irmãos, porque somos irmãos, porque vamos estar juntos, porque vamos estar unidos, porque vamos buscar a palavra de Deus juntos, orar juntos, porque não orar juntos? Orar juntos. Viver uma vida cristã juntos. 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 Porque se nos separarmos, irmãos, vai acontecer como se fosse, como chama aquilo, a brasa. Uma brasa. Tirei a brasa de uma fogueira, vocês vão ver que ela em pouco tempo ela aparece. Por isso eu tenho misericórdia de nós, irmãos, que se nos ajude a entender que a vida cristã é para ser vivida. Juntos. Juntos com Cristo.